Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Fala, torcedor alvinegro! Tá começando o episódio 199 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Depois de mais uma derrota, 1-0 pro Atlético Mineiro, mas eu enxerguei evolução em relação aos 5 jogos anteriores. Eu até comparei no último episódio aqui os 5 jogos anteriores com algumas partidas de 2020, ainda que com mais vontade. O jogo de ontem não me lembrou 2020, mas o jogo de ontem, a gente está gravando na segunda-feira, deixou muito claro o problema que o Botafogo tem com desfalques hoje e o problema que o Botafogo tem com várias lacunas no elenco, que a gente espera que sejam preenchidas a partir de hoje. Estamos gravando dia 18 de julho. Quantas vezes falamos esse dia nos últimos episódios, porque é a data que abre a janela. O Botafogo tem aí quase um mês, janela vai até 15 de agosto, para procurar vários jogadores, para reforçar várias posições. Dois já foram anunciados, Marçal e Carlos Eduardo, e está tudo certo com o Luiz Henrique. Quase tudo certo com o Orreda, que talvez seja o nome que mais anime a torcida. Vamos falar sobre esse jogo, sobre janela de transferências, sobre o que vem pela frente. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Taiwan Leira? E seja bem-vindo.
Fala, Luciano, tudo bem? Olá também aos colegas aqui que vão fazer esse debate com a gente e a todo mundo que está ouvindo. Ontem foi um jogo que ficou claro que o problema do Botafogo, muita gente estava, ou parte da torcida considerável, estava apontando a causa do problema para o treinador, mas acho que ontem foi um jogo em que ficou mais evidente que hoje o problema do Botafogo é muito mais opção e até qualidade no elenco para poder chegar à expectativa que a torcida tem em cima dessa temporada do que, de fato, no trabalho que está sendo realizado, né? Muito problema para resolver. Ontem foi um jogo que o Botafogo criou bastante, mas não conseguiu fazer o gol, então eu acho que a gente vai começar a debater por aí.
Bastante talvez seja bondade sua, mas criou mais do que vinha criando e contra um time forte, né? Um indiscutível candidato ao título. Estou recebendo aqui representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Já vi que no vídeo dele ele dizia que o Botafogo merecia sorte melhor. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
Fala aí, Luciano. Fala, pessoal. Alô, torcedor do Botafogo. Merecia, né? Mas a realidade é que a gente marcou um gol nos últimos 6 jogos, a sequência é muito ruim, nos últimos 12, 9 derrotas e apenas 3 vitórias. Estou pensando até em pedir para vocês pularem esse jogo e a gente ficar ouvindo o Taiwan falar de mercado de transferência durante 40 minutos. Eu acho que o torcedor do Botafogo está mais interessado nisso, Luciano.
Não tenho muita dúvida em relação a isso. Depois das últimas conversas que eu tive com os alvinegros, principalmente depois desse jogo de ontem, nosso terceiro convidado, o homem da corneta, mas que tem sido ponderado nos últimos episódios também. Como é que você tá, Rafael Barros? Seja muito bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, Depp. Fala, Thay. Uma atuação do Botafogo melhor do que contra o América Mineiro, sem dúvida. Inclusive, diante de um adversário bem mais qualificado, candidato ao título, líder atualmente. Temos o jogo do Palmeiras aí na segunda-feira, gravação do podcast, então, antes do jogo. Por enquanto, o Galo é líder. E o que me chamou a atenção, que eu sempre trago alguns números da partida, é que se você faz o recorte do scout do intervalo e do final do jogo, você percebe uma diferença bem grande. O Botafogo ele produz um volume de jogo e produz chances no segundo tempo assim, de forma muito maior e muito melhor, muito mais efetivo do que no primeiro. Primeiro tempo do Botafogo esperou o Atlético, foi reativo, teve 30% de posse de bola contra 70% do Galo, né? Praticamente 30-70, né? 31-69. Fez só 4 finalizações, nenhuma no gol, por exemplo, o Galo fez 10. Então, assim, o Botafogo não teve escanteio, teve um escanteio a favor, por exemplo, e no segundo tempo não, quando você pega o scout final da partida, o Botafogo melhora a posse de bola, inclusive, vai para 37%, ele já finalizou 13 vezes, sendo 2 ao gol. Então, assim, houve uma evolução, inclusive, dentro da própria partida, o que mostra que houve um trabalho, obviamente, do Luiz Castro, para organizar um time com muitas dificuldades de opção, como o Thay falou bem. Então, assim, a gente critica o trabalho em muitos aspectos, e quando também ele é bem feito, a gente também tem que avaliar e dizer que foi um trabalho bacana, assim, pelo menos no intervalo ele mexeu na equipe, ele trouxe opções para o segundo tempo, tentou dar alguma, tentou tirar de algum lugar, tentou botar ali Jefinho, tentou o Lucas Piazon, tentou trocar ali, botar o Del Piage. Então, assim, o Botafogo tentou buscar o jogo contra um time muito mais qualificado. A corneta fica mais por conta da sequência. Essa sequência que o Depp falou, ela é bem preocupante ainda, né? O Botafogo ainda não atingiu o nível de futebol que a gente quer, mas ontem, diante das circunstâncias, diante do que o próprio Botafogo se propôs na partida, acho que a gente consegue tirar um saldo, eu não vou dizer positivo, mas pelo menos não tão negativo quanto dos últimos jogos.
Eu lembro que no último episódio eu falei que no confronto de 180 minutos contra o América Mineiro, eu achei que o Wagner Mancini fez um trabalho melhor do que o Luiz Castro, que eram os times que entraram em campo eram parecidos, talvez o Botafogo um pouquinho superior, com todos os desfalques, claro. E o jogo de ontem, claramente, o Atlético Mineiro é superior e eu acho que o Luiz Castro fez um trabalho melhor do que o Turco no jogo de ontem. Não estou avaliando a carreira dos dois, o futuro, como eu não avaliei carreira e futuro falando de Wagner Mancini e Luiz Castro. Mas eu acho que o Luiz Castro planejou o jogo melhor do que o Turco, que está pressionado lá, apesar da liderança, que pode ser provisória. Muito torcedor do Galo querendo a saída dele, vai ficando lá. E acho que o Luiz Castro planejou o jogo de uma forma inteligente. Com 15 minutos do primeiro tempo, dava para dizer ali tranquilamente, eu vi em WhatsApp, em rede social, dizendo, cara, é o melhor Botafogo dos últimos jogos, sem muita dúvida em relação a isso. Deu uma queda ao longo do jogo ali e no fim até conseguiu quase pressionar o Atlético Mineiro, cara. Tudo bem, não exigiu grandes defesas do Everson, mas algumas bolas foram no gol. Teve aquela bola que o Tchiet quase na pequena área ali, o Alan travou. Algumas chances o Botafogo criou, conseguiu dar uma imprensada no Atlético Mineiro. O Jefinho foi importante para isso, mais uma vez ele entra bem. E o Luiz Castro agradeceu o apoio da torcida no fim, né, Thay? Era uma relação que estava muito estremecida depois do último jogo. Já vinha, sim, de algumas partidas, mas acho que o auge foi ali contra o América Mineiro, que foi basicamente o segundo tempo inteiro da torcida xingando o Luiz Castro. Ele sentiu isso, mais uma vez. E ontem, depois do jogo, os aplausos, ele cita na coletiva, talvez seja o início de uma reunião ali de forças entre torcida e comissão técnica que já tinha existido, tinha acabado completamente e talvez tenha recomeçado ontem.
Eu acho que o Luiz Castro até falou isso na entrevista coletiva, que os resultados e a apresentação do time chamam mais ou menos o torcedor, o que é óbvio, né? Eu acho que também a resposta do time do Botafogo ontem em campo tem a ver com a resposta que a torcida, ou com a reação, né, que a torcida tem na arquibancada. O Depp pode até falar melhor sobre isso aí, o lugar de fala dele. Como em todos os jogos ele está lá, né? Ele pode dar essa temperatura para a gente ainda melhor. Mas falando do jogo, eu vi evolução também no Botafogo, mas eu queria pontuar um problema que para mim é muito grave e pode colocar em risco a temporada assim até agora de Campeonato Brasileiro, relativamente tranquila em termos de tabela, né? O Botafogo ainda está no meio da tabela ali onde se projetava que estaria, apesar do desempenho não estar sendo aprovado por muita gente. O Botafogo toma muito gol e toma gol quase todo jogo, né? O Depp estava falando antes que o Botafogo estava fazendo muito poucos gols. Mas além disso, o que para mim ainda é mais crítico, o Botafogo leva muito gol e praticamente toma gol em todo jogo. A gente pega os números da temporada, para pegar só Brasileirão e Copa do Brasil, para a gente ter um recorte do trabalho do Castro assim um pouco mais claro, porque o Campeonato Carioca ele chegou no meio do caminho e não treinou o time praticamente. O trabalho dele começa no Brasileiro e na Copa do Brasil. São 20 jogos. O Botafogo só saiu sem levar gol de 5 desses 20 jogos de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Na temporada inteira são 34 jogos e 45 gols tomados. Ontem tomou mais um gol. Então é um time que muda a formação, muda de jogadores, coloca três zagueiros, coloca dois zagueiros, linha de 4, linha de 5, e não consegue sair dessa instabilidade, né? E na frente, vocês falaram que chegou a pressionar o Atlético, criou algumas oportunidades, tem aquele volume, mas ao mesmo tempo, e aí a gente fala de jogadores, não fala da formação ou do trabalho coletivo, não apresenta aquele poder de definição, aquela qualidade para chegar e nas oportunidades que cria, conseguir finalizar e finalizar em gol. Ontem o Everson, segundo o nosso scout, fez só uma defesa no jogo. O Botafogo chutou mais de 10 vezes, só que não conseguiu, com qualidade ali, apesar da pressão, levar tanto perigo. Teve bola na trave também e tal, mas de um modo geral, né, o Botafogo precisa de mais qualidade, o que virá com a janela, pelo menos essa é a promessa, mas também precisa se organizar um pouco melhor para ser um time mais seguro. Isso tem a ver também com os desfalques, tem a ver também com as lesões, mas o Botafogo precisa dar um pouco mais de segurança, até defensiva, para sofrer menos nesse segundo turno de campeonato que está chegando aí.
Eu falei que o time melhorou em relação aos jogos anteriores, Depp, mas a escalação, quando sai a escalação, a gente já tinha uma boa ideia, o Gatito que foi mais em cima da hora, né? Mas a gente já tinha uma boa noção do que iria a campo.
Eu
Foi um
quase
jogo em
fiz o
que.
retorno para casa quando eu vi que o
Então.
Gatito nessa escalada.
Deixa eu complementar um dado que é do Tai, que vai, acho que serve
Claro.
de gancho para você também. Ele falou da temporada, o Botafogo, cinco jogos ele teve o que os ingleses chamam de clean sheet, né? Que é o goleiro não levar gol. Então, desses jogos do Luiz Castro, os 20 jogos até aqui, contando Copa do Brasil e Brasileirão, ele então sai sem ter a meta vazada em cinco deles apenas, né? Então, contra o Flamengo, contra o Bragantino, contra o São Paulo e os dois jogos contra o Ceilândia pela primeira
E
fase
vamos
da
botar
Copa
aí
do
que o
Brasil.
Ceilândia não conta, né? Vamos
É,
lá,
mas assim,
tira o Ceilândia aí.
estatisticamente são esses jogos que o
É, é.
Botafogo não levou gol.
Mas aí é um jogo que você olhando a escalação, Depp, isso aconteceu comigo ontem, acho que eu tinha ideia, claro, dos desfalques, sabia, tinha visto um pouco antes que o Gatito estava fora, mas quando sai a escalação, eu pensei, aí tô falando opinião minha, eu falei, cara, isso aqui vai ser muito feio hoje, assim, o Botafogo vai perder bem, sabendo que o Atlético tá cheio de problemas. E acho que talvez a expectativa tenha ajudado nesse crescimento. O que que você, mais como o Thay falou do seu lugar de fala, como é que foi a experiência do momento que você entrou no Nilton Santos, já sabendo qual seria a escalação, né, com muitos desfalques, até o momento em que a bola rola e você vê o Botafogo competindo com o Galo?
Não, eu tô falando sério, né? Eu tava com um amigo, né? A gente tava indo pro estádio e quando saiu lá a escalação, né? Sem o Gatito, né? Aliás, foi a primeira informação, né? O Gatito teve uma indisposição, né, a jogar, a gente cogitou fazer o retorno, né? Falou assim, cara, não vai ganhar, não tem como, né? O Douglas Borges, ele parece aquele goleiro do Luva de Pedreiro. Ele até sai bonito na foto, mas ele tá lá para tomar o gol, né? O gol que ele toma é mais ou menos isso.
Goleiro
Então,
do Luva de
assim,
Pedreiro é muito bom.
aparece mesmo. E aí, cara, você já tem todas essas dificuldades que os amigos citaram, né? O Botafogo é um time que sofre muitos gols. E a esperança é o Gatito estar numa tarde inspiradíssima, como, por exemplo, foi aquele do jogo contra o Flamengo. Aí você ali consegue pelo menos um empate ou, numa sorte, fazer 1-0. Então, já foi o primeiro baque de uma coisa que a gente já vem reclamando aqui há muito tempo, né? O Botafogo precisa tanto de um goleiro como
Falamos no último
precisa
episódio também.
de
E vários
centroavante
outros.
também. Vários outros. E centroavante também, né, Luciano? Porque o pessoal já começa a cornetar também o Erisson. E assim, acho que eu fui esperando o pior e acabei surpreendido por uma atuação digna de um time
Sim.
que está aí, né, com muitas limitações, com relação aos desfalques, limitações técnicas também. Às vezes, assim, tem até o desfalque que não é desfalque. O Sauer, por exemplo, você vê que dá jogo, mas ainda está completamente fora de ritmo, né?
Totalmente.
Mas você vê que já melhora um pouco. Né? Já aumenta um pouco a qualidade. O Lucas Fernandes é um cara que, desde que voltou contra o Bragantino, tem jogado muito bem, né?
Melhor
Melhor
jogador do
jogador do
time nesse período.
Botafogo. Sim, o melhor. Então você vê assim: você começa a colocar esses caras nota 7, vão entrando em campo, já melhora um pouquinho. Então, quando a gente vê a volta do Vitor Sá, já vai melhorar um pouquinho. Quando chegarem os reforços, vai melhorar um pouquinho. Eu só fico agoniado porque acho que está demorando muito esse processo, né, de anunciar, colocar os caras aqui para jogar. Por exemplo, o Luiz Henrique é um cara que eu tenho essa preocupação, porque quanto tempo vai demorar para ele entrar em forma a partir do momento que ele for anunciado, né? Então, o torcedor, você perguntando essa parte assim da torcida, como é que ela enxergou o jogo, acho que a gente foi esperando pelo pior, e o jogo foi rolando, e a gente viu que dava para pelo menos empatar e, de repente, até ganhar, né? Mas o normal, devido ali à diferença, né, de qualidade técnica entre as duas equipes, era que o Atlético vencesse. Mas foi legal, né, ver o torcedor no final do jogo entendendo que o time deu o máximo, né, aplaudindo ali. Tem gente que não concorda e tudo bem, faz parte, eu também não quero ensinar ninguém, mas a maioria aplaudiu, a maioria deu força para os atletas, né? E eu tenho contato com muitos torcedores do Botafogo e são pouquíssimos que vêm falar de papo de fora Castro, né? Assim, a maioria entende que o Botafogo está passando por um momento difícil, que ele está trabalhando com muitas dificuldades, desfalques, as condições de trabalho aí, centro de treinamento que até agora o Textor não resolveu, mas tudo bem, a gente sabe que é uma situação difícil. Então acho que dá mais fôlego para o trabalho, né? Esse jogo de ontem era o que eu estava esperando na partida contra o América Mineiro, que o time mostrasse que estava evoluindo, né? E pelo contrário, contra o América foi mais uma vergonha, mas tudo bem, condicionada também pelo placar do jogo de ida, você tem que se expor e vai para cima e tal, acaba tomando gol e aí acaba e esquece. Então ontem contra o Atlético Mineiro foi uma atuação em que o torcedor viu que existe uma esperança, tem um caminho, tem uma direção, mas que vai demorar um pouco, e aí... Por isso que a minha corneta maior não é em cima do Luiz Castro, é em cima do Mazuco, do John Textor.
Eu queria já passar para a janela de transferências, Rafa, mas eu, só para fazer um último destaque do jogo, queria falar sobre o DG, primeiro jogo titular do garoto na lateral esquerda. Era também uma posição, acho que até o momento em que o Gatito ficou fora, que aí o goleiro virou a principal preocupação, pelo menos para mim, do jogo de ontem no time do Botafogo. Mas antes da notícia do Gatito, a minha maior preocupação era a lateral esquerda, saber como ia ser. Não estou dizendo que foi maravilhoso, mas achei uma estreia bem digna entre os titulares do DG. E aí também, já falei, mas queria reforçar o Jefinho mais uma vez, muito bem no segundo tempo. É um garoto que, em algum momento, continuando com os desfalques, tudo bem que já tem jogador, né? O Luiz Henrique, por exemplo, é para essa posição. Um garoto que, em algum momento, muito provavelmente vai ser testado entre os titulares.
A gente usou o termo, tem usado, o Luiz Castro também falou algo nesse sentido nas últimas coletivas, que o Botafogo está sobrevivendo no campeonato, né? Por causa das questões dos desfalques, das lesões, dos problemas de última hora, né? Não é a primeira nem a segunda vez que o Botafogo tem um problema no dia, as vésperas mesmo da bola rolar, né? Dessa vez foi com o Gatito, já tinha sido lá atrás com o próprio Erisson, enfim. E o DG mostra pra gente que o Botafogo tem um time de aspirantes, tem um time sub-23, que inclusive tá bem no campeonato, né? Goleou o Náutico, tá liderando o grupo. Ele acaba sendo uma coisa interessante. Eu vi muita gente criticando, tem amigos botafoguenses, enfim, que falam, poxa, qual a necessidade de você ter um time de aspirantes, mais gente, um outro elenco, qual a necessidade disso? E, de repente, algo que acaba ajudando o Botafogo durante a temporada, assim, até que de forma inesperada, para o clube que foi tanto ao mercado, gastou tanto, está gastando, vai gastar ainda na janela, você perceber que esses jogadores acabam ajudando, né, mesmo. O Botafogo tem que usar o DG, para mim, assim, é menos analisar a atuação do DG, que foi uma atuação digna, como você falou, também não foi nada de outro mundo, mas ele segurou a barra ali numa posição que o Botafogo, né, começou improvisando o jogador, né, o Daniel Borges, enfim. Você ter que usar o DG, né? Você ter que usar o DG significa, e outros jogadores, né? O Riquelme, por exemplo, já está jogando no aspirante de novo, já está no sub-23, enfim. Isso mostra que tem alguma falha nesse processo. Uma falha, para mim, até bem gritante, assim. Que é a gestão de elenco. Então, mas aí tem jogador que se machucou, ninguém esperava. Então, mas aí, quando você tem um, dois, três, cinco jogadores no DM, é uma coisa. Quando você tem o DM lotado, como o tal do Botafogo, com problemas, assim, em profusão, aí você tem que ver que tem alguma coisa maior, um processo. Você não pode achar que o Botafogo deu azar de, em toda a temporada, ter o número XY de jogadores machucados tão alto como tem. E aí você acaba tendo que usar esses jogadores. Aí você fala assim, é uma atuação digna, mas assim, pensando no nível de performance que o Botafogo tem que entregar nesse campeonato, ainda é muito pouco, né? Ainda é muito pouco. O que o Botafogo fez contra o Atlético foi jogar com linhas baixas, com um time compactado, que foi uma atuação, assim, boa, porque se defendeu bem. Acho que, assim, dentro do... Claro, teve a chance que o Nacho perdeu sem goleiro ali embaixo da trave. Teve a bola na trave do Zarate de cabeça, enfim. Mas, assim, de uma maneira geral, o Botafogo ficou menos exposto do que em outras partidas. Então, ele teve um sistema tático que favoreceu isso. Favoreceu até a atuação do DG também pela esquerda. Porque as linhas baixavam, né? O Vinícius Lopes ajudava de um lado, o próprio Sauer voltava ajudando. Então, o Botafogo tinha uma composição defensiva que facilitava. Eu só queria dar um pitaco, assim, porque... Eu acho que às vezes a gente analisa uma coisa com uma mão assim, muito pesada. É claro que o lance do gol foi uma falha, né? Foi uma falha porque se você tem uma bola que cruza por cima do goleiro, de uma velocidade que não é tão alta, ele poderia pegar. Mas assim, é um lance tão fortuito que até agora a gente está tentando identificar se o Zarate chutou, se ele cruzou. A bola bate na trave e entra do outro lado. E assim, o Douglas, ele tem 1,86m. Hoje em dia, para o futebol atual, 1,86m é um goleiro baixo. O Zete, por exemplo, tinha 1,85m. O Rogério Ceni, 1,88m. Cada vez mais o futebol existe que o goleiro tem mais de 1,90m. 1,90m é o que tem o Diego Loureiro, por exemplo. O Gatito tem 1,92m. Então, assim, quando você tem um goleiro hoje com menos de 1,90 m, você já sai com a sensação de que ele está desfavorecido de alguma forma. E aquela bola é uma das poucas bolas no futebol ali, que você, um dos poucos chutes que você fala, poxa, essa um goleiro mais alto pegava. Claro que ele também estava mal colocado, ele está muito colado na trave na hora do chute. Mas, assim, é uma falha? É uma falha. Mas não é uma falha, usando a expressão do velho Cláudio Carçug, não é uma falha clamorosa. É uma falha. Por exemplo, a falha do Gatito contra o Cuiabá, para mim é muito mais falha do que essa do. Porque soltar uma bola como ele soltou, do que, por exemplo, essa falha do Douglas. Eu não estou defendendo, estou só dizendo assim: o problema é crônico da posição para a gente, tá, Luciano? Mas, assim, não acho que seja por causa desse gol que a gente vai crucificar o Douglas. É uma questão maior. Por exemplo, ele toma um gol que foi anulado depois por causa do impedimento no fim, que é muito pior. Ele está totalmente fora da
Eu ia
posição,
falar isso,
né,
cara. Me
da
incomoda.
cavada do Hulk. Ali ele falha clamorosamente. Mas no gol que ele toma, é uma bola assim. Parece aquela bola do guardado do Ronaldinho, David Cima, na Copa de 2002, né? Que até hoje você discute. Ele quis chutar, ele quis bater, o Cima estava adiantado. O gol que o Hugo tomou contra o Ceará, né, do Flamengo, né, que todo mundo criticou, que o gol que ele tomou do Nino Paraíba, mesma coisa, uma bola de
É,
concha cruzada por
eu acho.
cima, é complicado, aí todo mundo
O
vai
goleiro do
incinerar o
Louvre.
goleiro, né?
É uma falha,
Não.
mas vou te falar que a falta nos acréscimos me incomoda mais do que
Muito
me
mais,
incomoda como goleiro.
Luciano, muito
Mas
mais. É
no
sério, não
mesmo
parecia
jogo.
mesmo? Não parecia o goleiro do Luva, do Luva de Pedreiro, cara? Igualzinho, cara.
Cara,
Que
a falta.
falta aí?
Isso é uma coisa que me incomoda muito em goleiro, e foi exatamente o que aconteceu na falta, que é não é um frangaço, mas o goleiro parecer algo, que eu não vou dizer fácil, mas algo simples, parecer muito difícil. Entendeu? Ele faz aquela. Ele defende aquela bola do Hulk ali, como defendeu, e a bola volta para o meio da área. Cara, aquela defesa é uma defesa simples para um goleiro de Série A. Entendeu? E ele faz parecer uma defesaça, um milagre. Cara, é uma defesa simples, assim, não dá. E é isso, assim. Já partindo para fazendo
Ô,
o.
Luciano, só uma coisa, você elogiou a
Claro.
partida do DG, que achei que dentro do que a gente esperava foi até razoável, né? E o outro lado, né, o nosso lateral direito, um dos piores em campo. Mais uma vez, a
Tá mal,
partida
Saravia.
horrível do Saravia. O Saravia dá a impressão, parece aquele cachorro que fica o dia inteiro trancado no apartamento, é o dono, solta ele no parque à noite, fica correndo para um lado e para o outro que nem um maluco, né? Erra uns passes muito bobos, né?
Às vezes
Então, às
parece
vezes eu
mais
fico
preocupado em arrumar
muito
confusão do que jogar
afoito,
bola,
é
né?
meio
É meio
inspirado nas
inconsequente,
metáforas,
assim.
né? Mas é bem inconsequente. E aí eu fico assim, pô, esse cara realmente jogou na seleção da Argentina? Né? Eu falo assim, pô, pelo amor de Deus, tá muito mal o Saravia, já tô torcendo logo depois do Taiwan pode dar a notícia para dizer para ele como é que tá o Rafael. Eu sei que hoje em dia tá tudo blindado lá, mas pô, se já tiver o Rafael e o Marçal de um lado, já melhora bastante.
Eu ia falar de janela, mas então vamos. A gente tem atualização de DM, tá? Eu sei que é muito complicado o que saiu ontem, que até foi um avanço, né, em relação a nada que tinha. O Botafogo informou que o Cuesta e o Kaique foram operados, né? Kaique deve ficar bastante tempo fora problema no joelho. O Cuesta
Sim.
literalmente quebrou a cara, né? Quase sempre você vai ouvir literalmente de forma errada, né? Aplicado de forma errada. Mas o Cuesta literalmente quebrou a cara, fraturou ossos da face, então deve ser uma recuperação mais curta que a do Kaique. Deve ser, não. Vai ser, certamente. Mas a gente ainda não sabe se tem jogador para voltar, né? Por exemplo, o Sauer, 2, 3 jogos atrás, foi tipo na véspera, né? Que a gente ficou sabendo, relacionado e tal. O Botafogo tem sido muito difícil para descobrir esse tipo de coisa, de data de volta, Rafael, outros jogadores assim.
É, pois é, o Cuesta com certeza, né, é um problema mais simples de se resolver do que o Kaique, até porque hoje tem aquela proteção no rosto que dá uma encurtada ali no tempo de recuperação. O cara pode forçar uma barra ali no finalzinho de recuperação, já começa a jogar ali com a proteção até ele sentir segurança para tirar a máscara, né, esse tipo de coisa. O DM está lotado, a gente tem poucas informações sobre isso oficialmente, então é quase zero. O Botafogo flexibilizou um pouquinho no sentido de pelo menos informar lesões mais graves e que podem levar a cirurgias, como foi o caso desses dois que você comentou, que a gente teve uma atualização ontem. Sobre o Rafael, a expectativa do povo que conversou um pouquinho com a gente sobre isso é que ele voltasse em agosto ou até em setembro. Assim, ele chegou a animado colocar em redes sociais que poderia voltar nesse mês ainda, mas a princípio não deve acontecer. Talvez em agosto ele já esteja apto aí para voltar, porque a lesão dele, né, ele rompeu completamente o tendão de Aquiles. É uma lesão muito complicada, né? É até pior do que lesão no joelho, que a
Provavelmente
gente
a pior
costuma
lesão
ver.
atualmente
Uma
é
lesão.
romper tendão de Aquiles, né?
É pior do que romper ligamento de joelho e tal. Então, um jogador com mais de 30 anos. Então, isso tudo coloca o Botafogo assim bastante reticente a colocá-lo em campo. Quer ter certeza que ele esteja na plenitude ali da forma, né? Completamente recuperado para começar a jogar. Então, a gente vai ver alguns jogadores assim voltando nas próximas semanas, porque já estão nesse processo de transição, como é o caso do Rafael, como é o caso também o jogador que muita gente até esquece que tá no Botafogo de tanto tempo que está fora também, né? Que é o Carlinhos, lateral esquerdo. Pode ser também mais uma opção aí, um reforço, entre aspas, para essa posição, que estava só com o Hugo, ganhou o DG agora no momento de emergência, e está chegando o Marçal para a gente ver o que ele vai conseguir fazer pelo Botafogo. Acho que a expectativa maior é justamente sobre o Marçal, né? Porque ele está treinando há praticamente um mês com o Botafogo, ele pode ser inscrito a partir de hoje. Então, para o jogo de quarta-feira, talvez ele possa ser relacionado aí, nem que não seja titular, mas já pode ser relacionado para começar a jogar ali e dar uma força numa posição que é carente no elenco desde o início do ano. Então, para mim, até mais do que os lesionados, em termos de reforço aí que já tá no clube, que o torcedor já conhece, eu acho que o Marçal é que eu tenho mais expectativa aí de ver atuando. Ele vem de férias, já teve uma pré-temporada, porque não pôde ser inscrito antes de hoje, dia 18. Então, em tese, ele já está aí avançado no, na, na preparação, né? O Carlos Eduardo, o Eduardo agora, era o novo Eduardo, ele tá uns passos atrás, até porque teve um período ali de inatividade, é uma contratação que foi anunciada posteriormente. O Luiz Henrique vem de férias e nem anunciado foi ainda, apesar de já estar tudo certo. Então, eu acho que a expectativa maior é pelo Marçal, para a gente ver o primeiro reforço aí da segunda janela.
Não, isso só fazer uma observação em relação à questão do DM. A gente fala muito que falta transparência, falta uma clareza maior em relação a isso. Aí eu tenho o exemplo da arbitragem, né? Ah, arbitragem brasileira, falta transparência, eles não divulgam o áudio do VAR. Mas no caso da arbitragem, eu não justifica, mas para mim se explica. Você quer preservar o árbitro, você quer evitar que determinadas conversas vazem para que haja uma proteção corporativista, vamos dizer assim, né? E até eu tenho lido muito o Sandro Meirahit criticando isso ultimamente, de que o CNM agora está liberando tudo e isso pode expor os árbitros. Eu até entendo, para mim não justifica, mas explica. Agora, que explicação que teria você não ser transparente em relação ao DM de um clube? Assim, você divulgar a lesão, o tempo de recuperação, isso não é informação para adversário, isso não é. Assim, por que não ser transparente, por que não ser claro em relação a essas informações? Eu não consigo entender por que que o torcedor não consegue ter o acesso completo ao prazo de recuperação, ao tipo de lesão. Não consigo ver uma razão para você esconder ou minimizar informações em relação a isso, sabe, Luciano? Mais uma vez fica o apelo.
E, Rafael, só uma coisa aí para corroborar o teu comentário, que é o seguinte: eu estava no final de semana numa festa com um amigo aniversário, né? Estava conversando com um botafoguense, era um botafoguense inteligente, ele estava falando umas coisas assim que faziam muito sentido com relação a John Texor, Luiz Castro, né? Eu falei, cara, e fiquei ouvindo lá o que ele estava falando. Aí depois dele terminar de falar, ele falou do Vitor Sá. Ele falou, pô, tô boladão com o Vitor Sá. Eu falei, mas por que que você tá boladão com o Vitor Sá? Ele falou, ah, cara, acho que essa lesão aí é migué, não sei o quê. Falei, cara, de onde que você tirou isso, né? Você formou uma coisa na sua cabeça e você tá culpando um jogador por uma parada que, cara, é uma invenção que você criou por aí, por essa falta de transparência. Porque no início a gente achava que era algo muscular, depois virou uma lesão nas costas e a gente não sabe que tipo de lesão, e aí leva o torcedor a ficar mirabolando essas coisas na cabeça e bota uma culpa num torcedor, que num jogador que talvez não tenha nada a ver com isso, talvez não, muito provavelmente não tenha nada a ver com isso. Então eu acho que essa falta de transparência acaba atrapalhando também.
Exatamente. Uma coisa que é uma bobagem, mas que eu vou dar o meu pequeno desabafo aqui. Outra coisa que mudou, que eu acho, eu tenho muita dificuldade de achar uma explicação, é a escalação em ordem alfabética que o Botafogo, em ordem numérica que o Botafogo divulga, perdão. Cara, isso aí, você só tá perdendo 10 segundos da vida de cada torcedor.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E, obviamente, da comissão técnica adversária. Você acha que o cara vai estar. Divulgou aqui em ordem numérica, não sei como é que o Botafogo vai jogar. Cara, você está perdendo 10 segundos da vida de cada torcedor. Você olha ali e fala: não, peraí, cadê? Não, ah, esse aqui é o lateral esquerdo, tá lá embaixo. Acabou. Resolvido. A comissão técnica do time adversário faz exatamente a mesma coisa. Perde 10 segundos para decifrar como o Botafogo vai jogar. Assim como todos os torcedores do Botafogo perdem 10 segundos da vida em 38 jogos na Série A, perde 380 minutos. Perde 380 segundos, perde 6 minutos e 20 segundos na Série A, perde a vida do torcedor alvinegro jogados no lixo, porque o Botafogo
Eu tô
divulga a
contigo.
escalação em ordem
Eu tô
numérica,
contigo
cara.
nessa cruzada aí. Vamos mudar isso.
Não existe, na boa. Mas enfim, vamos seguir com o Depp para agora falar de janela. Depp, nome mais esperado para você, Luiz Henrique ou Reda? O que você acha?
Ah, o Matheus Pereira. Matheus Pereira para
Bem,
mim é o mais esperado,
pô,
mas esse é o mais difícil.
entre esses dois.
O Reda. Acho que essas últimas duas temporadas dele na Argentina foram muito boas. E ele vem, cara, comendo a bola lá, né? Eu tô até queria
Tá
fazer
no
um
melhor.
apelo.
Ele melhorou depois que surgiu o interesse do Botafogo, né? Tá metendo gol todo
Exatamente. Eu
jogo.
Zahavi, né? Mas eu queria fazer um apelo, se tem algum botafoguense aí na Argentina ouvindo o podcast, para dar um toque nele, parar de jogar bem, pô. Pô, dá um migué aí, chuta uma bola para fora, perde um pênalti, assim vai ficar mais caro, pô.
Pega uns 10 dias de lesão, né? Fala assim: ah, tô com dor, cara, não quero jogar o próximo jogo, não, só para se poupar. Vamos atualizar então essas situações. Foi bem lembrado do Depp falando sobre o Matheus Pereira também, tá? A gente tem três jogadores certos, né? Os dois já anunciados, o Luiz Henrique é o terceiro. E ontem o Davi publicou aqui no GE, outros veículos também publicaram, que o Botafogo tá quase tudo acertado com o Godoy Cruz sobre o Reda. Falta uma questão de data de liberação, mas está muito bem encaminhado. Como é que tá essa situação e como é que estão as outras negociações também, né? Matheus Pereira. E eu já vou perguntar, eu acho que eu sei a sua resposta que vai ser não, mas tem algum goleiro já negociando com o Botafogo, Thay?
Tem, o Botafogo procura goleiro, sim, já procurou. A gente ainda não a gente ainda não tem segurança nos nomes que a gente ouviu, mas a gente já tem notícia de que o Botafogo procurou pelo menos dois goleiros do futebol brasileiro, tenta mapear também alguns goleiros do futebol internacional. Mas assim, pelos nomes que a gente ouviu, não vou falar aqui para não ser leviano, né? Mas não me parece ser goleiros para chegar e jogar assim acima do Gatito. Me parecem opções para aumentar a competição na posição e até se preparar, porque o Gatito tem contrato até o fim do ano. Até agora, a conversa para renovar o contrato dele não esquentou. Então, pensando no ano que vem, o Botafogo já tem que começar a projetar esse tipo de situação. No momento mesmo, as negociações mais quentes são para o ataque, né? A gente tem o Ojeda, que ainda está nessa indefinição, mas que já está começando a se resolver. O Luiz Henrique já está certo. A gente ouve de todo mundo que realmente só falta anunciar e tinha uma previsão, assim, das fontes que a gente ouviu, que até poderia anunciar para a torcida e apresentar nessa semana ainda. Até agora a gente não tem essa confirmação. O Ojeda, o que estava pegando mesmo é justamente essa boa fase dele agora, né? Ele é o jogador mais importante do time, do Godoy Cruz. Ele foi promovido recentemente a capitão do time e nos últimos 3 jogos ele fez gol em todos, assim, e era até uma piada positiva que o pessoal que participava da negociação falava, que ele estava vindo de uma seca, assim, ele dava uma assistência ou outra, mas não estava marcando muito gol na primeira parte, assim, da negociação, mais ou menos um mês, umas semanas atrás. E agora que o Botafogo resolveu forçar a barra para ele chegar logo e colocou mais dinheiro na mesa, é que o garoto está fazendo um gol atrás do outro, e aí o presidente fica mais cabreiro ainda para liberar, porque o Godoy Cruz está disputando o campeonato argentino, não está com a vida resolvida, pelo contrário, o campeonato lá tá rolando ainda está esquentando, e é um jogador importante que está fazendo gol, está fazendo assistência, um jogador decisivo. O presidente deles quer segurar o atleta até o fim do campeonato, já aceitou os valores, e o Botafogo está colocando um pouco mais de dinheiro na mesa para forçar essa barra, porque precisa do atleta agora, precisa de mais opção para o setor ofensivo urgentemente. O valor que a gente ouviu sobre a negociação é de 5 milhões de dólares por 80% dos direitos. Antes a gente tinha ouvido que poderia ser um pouco mais, comprando menos direitos agora e colocando metas no estilo Luiz Henrique, né? Colocando metas bem factíveis para que se pague mais praticamente em duas parcelas, né? Mas agora o que a gente ouviu de definição é que são 5 milhões de dólares parcelado até o ano que vem, por 80% dos direitos. Os direitos são divididos entre o Racing e o Godoy Cruz. A gente está nessa queda de braço. Vamos ver quem vai ter a força de vontade maior nessa negociação de segurar, né? Saber quando que o atleta vai chegar. Até o final do ano é praticamente descartado. Pode segurar um pouco aí durante a janela nessa enrolação aí de um dos lados, né, lá do lado argentino, mas o Botafogo tem pressa e quer o jogador o mais rápido possível, por isso cogitou colocar e já ofereceu colocar mais dinheiro na mesa aí para que ele venha o mais rápido possível.
Pô, tem que colocar mais dinheiro na mesa, porque da maneira como saiu ontem no GE, né, que o Botafogo pode esperar até o final da janela pelo jogador, isso aí não existe, né? Pelo amor de Deus, tá pechinchando muito, né? Pô, o John Textor não tem muito dinheiro, não quer chutar o traseiro do Flamengo, então bota mais 1 milhão de dólares, bota mais 1,5 milhão e traz o jogador agora. E se não puder vir agora, vai atrás de outro, né? É uma coisa, Zarrave, não tinha um plano B, não tinha um plano C. Cadê esses caras? Até agora a gente não vê absolutamente nada.
E como é que está a situação do Matheus Pereira, Thay?
O Matheus, a situação, pelo que a gente sabe, é bem parecida. Assim, o Botafogo não, pelo menos a princípio, não planeja fazer um investimento desse tamanho, né? Um jogador que custou 18 milhões de euros para o time árabe tem uma temporada, então recém-chegado por lá. O Botafogo quer um empréstimo, conta com a vontade do jogador, assim como é o caso do Orreda também, para fazer essa pressão, mas é uma negociação assim, em outro nível de valores que o Botafogo nesse momento não parece ter essa vontade toda de desembolsar quase mais de 100 milhões de reais por um jogador de 26 para 27 anos. Mas é um atleta que interessa muito, que o Botafogo ainda mantém em contato, ainda mantém no radar, só que por empréstimo. Assim, a gente pode comparar, por exemplo, uma negociação que o Botafogo levou a melhor recentemente, né, em cima do Flamengo. O Flamengo, no caso do Luiz Henrique, queria um empréstimo, se ofereceu para pagar pelo empréstimo, mas não tinha grana para comprar o jogador em definitivo depois. O Botafogo teve essa grana e se colocou na frente e ganhou, levou a melhor na negociação. Aí a gente coloca agora um caso parecido com o Botafogo, com o Matheus Pereira. O Botafogo está disposto a pagar para ter um empréstimo do jogador, está disposto a desembolsar alguma grana para tê-lo no período mais curto, só que até agora não se mostrou tão à vontade assim, ou tão propenso a gastar uma grana que ele ou não tem, ou acha que não vale para essa posição nesse momento.
O Thay falou desses jogadores aí que estão sendo mais especulados e que está todo mundo muito ansioso para que eles venham logo para o Botafogo, mas eu estou sentindo falta do centroavante, né? E até falei aqui nesse podcast do Texto, tinha falado que tinha um plano B, o um plano C para o Zarrave, e a gente não vê nada. É até bom, né? Porque mostra que os caras estão, acredito eu, negociando em silêncio e não vazou. Mas tem algum nome, tem algo aí relacionado à contratação de um centroavante? Falou-se aí de Luiz Adriano durante um tempo, mas não sei se era verdade também. Mas o negócio é que eu acho que o Botafogo precisa demais de um jogador experiente, né? Para fazer uma sombra ali pro Eriksson, pro Matheus Nascimento também, que não sei se está muito, acho que não está muito preparado ainda para ser o atacante que vai conduzir o Botafogo nessa Série A. Então o Botafogo precisa demais de um cara mais experiente nessa reta aí final, nesse meio segundo turno aí que está chegando.
Sim, o que a gente sabe é que o Botafogo já está negociando com um nome que não está no Brasil, mas a gente ainda não tem confirmação da identidade ainda desse jogador misterioso, né? Que a gente ainda não sabe, tá sendo mesmo bem guardado. A gente ouve muito mais de outras posições, meio de campo, lado do ataque, principalmente. A gente sabe também que o Botafogo quer um goleiro, como a gente já comentou, quer também um camisa 5, um camisa 8 ali, além dos meias e atacantes que já chegaram, e fecharia essa lista aí, esse pacotão da segunda janela, com esse centroavante que a gente ainda não sabe o nome. E, de fato, assim, a posição ali do comando de ataque está bem definida assim nesse segundo semestre, porque está com algumas pendências, na verdade. O Matheus Nascimento, a gente não sabe ainda qual vai ser o destino dele, porque o Botafogo quer a renovação, já colocou alguns termos na mesa para os pais, para o pai e a mãe, que são os representantes dele, não só legais, mas também de carreira.
Hein, tá, eu vou ficar surpreso, só um parênteses sobre isso. Eu vou ficar surpreso se o Matheus Nascimento, os representantes dele, aceitarem essa proposta de jogar 3 meses num clube do Textor e voltar. Sinceramente, não acho que seja algo que vá agradar o jogador, a não ser que ele não tenha a proposta, enfim, mais forte da Europa. Não me parece um modelo que seja muito atraente para um jogador jovem que joga na Série A do Brasil.
É, de fato seria algo assim, seria sobrecarregar o atleta também e seria como se fosse, não sei, um estágio, um intercâmbio de 3 meses, enfim. Mas quem está participando da operação vai poder explicar melhor, né, e colocar os prós e contras. Sobre o Matheus, então, tem essa indefinição e aí o Botafogo fica nessa escolha de ou convencer o atleta ou então ter que vendê-lo o mais rápido possível, porque daqui a pouco ele pode assinar um pré-contrato e ir embora e ficar com a grana e deixar o Botafogo sem nada, né? Uma opção que o jogador tem. O Erisson, o Botafogo já comprou parte dos direitos, já aumentou a participação dele ali, até porque era um atleta que estava até mais em alta do que está agora, quando o Botafogo fez esse movimento. Passaram 3 anos, mas ainda não está oficializado. Então, fica essa indefinição também para o artilheiro da temporada do Botafogo nesse ano. E tem o centroavante, que o Botafogo quer que seja o titular absoluto, que seja um nome importante e pesado para a posição, que ainda está se buscando. A gente ainda não sabe esse nome, e a gente sabe que ainda não está perto de fechar, e a gente não sabe o nome que o Botafogo está negociando no momento. Então, tem aí a posição de goleiro, um zagueiro bem veloz, que não é uma característica que o Botafogo tem na defesa hoje e também está entre as opções, as alternativas para se buscar no mercado. Um goleiro, um zagueiro veloz, jogadores de meio de campo volante, tanto primeiro volante quanto segundo volante, camisa 5, camisa 8. Os meias, os atacantes estão chegando, o Carlos Eduardo já foi anunciado, o Luiz Henrique está para chegar, o Orredo também. E um centroavante aí para tomar a posição, né, pelo menos no mundo ideal, tomar a posição e deixar o Erisson e o Matheus como opções. O panorama de mercado que a gente tem no Botafogo para essa janela que está se abrindo agora é esse.
Depp, esse negócio que você falou da data da janela, eu acho bem importante, cara, porque a janela, 15 de agosto, se o Botafogo contratar um jogador na última janela, no último dia da janela, vão ter sido disputadas já 22 rodadas. No momento foram disputadas 17 rodadas, ou seja, as 5 rodadas aí, 18, 19, 20, 21 e 22, ao longo da janela. E o Rafa sempre comenta isso aqui, que não é o cara chegar dia 15 de agosto, estrear dia 17 e voar, e o Botafogo subir vários degraus no Campeonato Brasileiro, porque dois caras, três caras estrearam. Essa construção do time vai ser aos poucos, como a gente está vendo no primeiro turno, né? Chegaram jogadores de baseada ali antes do campeonato, tinham que chegar mesmo. E o Botafogo ainda não conseguiu se achar. Tem desfalque aí, tem time que não conseguiu emplacar, mudou o esquema algumas vezes ao longo desse primeiro turno. Mas o Botafogo tem pressa, cara. Tá? Hoje dá para dizer que o Botafogo tem pressa, com a campanha que tem até agora, sabendo que precisam chegar jogadores para serem titulares basicamente em quase todos os setores do time, se a gente pensar em defesa, meio-campo e ataque, o relógio começa a correr e, assim, é muito melhor você contratar na primeira semana da janela do que lá no, na última, depois de mais 4 ou 5 rodadas terem sido disputadas.
Eu imaginava que a gente teria pelo menos uns 5 caras na mesma situação do Marçal, né? E
Jogar já
depois,
agora, né?
isso, para jogar já agora, né? Não sei se contra o Santos joga, porque tem essa coisa de inscrição também, né? Mas contra o Atlético Paranaense, tenho certeza que o Marçal vai estar ali no time titular do Botafogo, né? Mas a realidade completamente diferente, né? O Botafogo muito atrasado nessa janela de transferências. A gente tomou ciência dessa negociação do Orredo, a torcida não gostou, né? E ontem na live o pessoal já estava, né, falando: ah, a próxima muleta vai ser a do entrosamento, né? Porque a gente fala assim: não, agora é a janela, vai contratar, aí os caras vão chegar e depois tem esse tempo para entrosar. E aí cai tudo em cima do Luiz Castro, né? Por isso, assim, não é que estou passando pano, ou assim, pode até achar que estou, mas o Luiz Castro não tem as melhores condições para desenvolver o trabalho dele, né? Até o amigo meu, o Leandro Moura, ele estava falando na live o seguinte: você contratou um cara que é especialista em corte de carne nobre e só deu ovo para ele. Ele até vai fazer uma omelete, mas não vai ser o prato que todo mundo queria comer, né? Vai fazer uma omelete ali simples, e é o que ele vem fazendo. Então, quanto você não trouxer esses jogadores para ele, né, que combinem com as características do estilo de jogo que ele adotou lá no Oriente Médio, no Shakhtar Donetsk, vai ser um time aí meio mambembe que numa, pode ganhar um jogo na sorte lá do Bragantino, vai fazer um jogo honesto contra o Atlético Mineiro, mas vai perder porque o Atlético é muito melhor. Então a gente fica nessa expectativa aí que as contratações cheguem muito rápido e estão demorando muito. E pelo estilo de jogadores que eles têm traçado, eu fico muito preocupado, porque eu já falei aqui do Luiz Henrique, o cara que está vindo de férias. Então, assim, o elenco todo desalinhado, né? São jogadores que emendaram uma temporada na outra e estão sentindo, né, o desgaste óbvio, né, de você estar ali o tempo inteiro jogando. Aí tem os outros que estão vindo de férias. E aí até você conseguir juntar todo esse pessoal e eles estiverem, né, no auge da forma, né, jogando bem, entrosados, vai demorar. E vai ser lá para a 30ª rodada e a gente vai ficar esperando até lá. Eu acho que vai...
Não, é só uma parte, que a única coisa que a gente tem que estar sempre olhando para a temporada, porque a gente não vai poder chegar depois da última rodada e enviar um ofício para a CBF com 20 páginas de justificativa falando, olha, a gente tinha um técnico português que não conhecia o Brasil, a gente tinha um departamento de futebol, a gente teve... Nada disso funciona. No final da última rodada a gente vai ver quem está em 17º para baixo vai cair... Quem está em 16º para cima vai ficar, alguns vão para Sul-Americana, outros para Libertadores. É nu e cru, assim, a matemática ela é muito objetiva. Então, assim, a gente não pode nunca perder de vista o campeonato que a gente está disputando e o desempenho. É só assim, eu só me preocupo com isso. E quando a gente fala, usando a tua metáfora, o Luiz Castro é de carne nobre e tal, eu boto só um asterisco aí. Ele é um cara conhecido por ter feito um trabalho de base no Porto, bacana e tudo. Mas, assim, ele também não é um técnico que treinou times, assim, da Série A italiana, da Bundesliga, da Premier League, para também a gente tratar o Luiz Castro como um cara, assim, não. Ele é um cara muito virtuoso, um cara sensacional, que, porra, a gente deu um chapéu no Corinthians. Porque eu acho que essa questão do chapéu no Corinthians amplificou um pouco a aura do Luiz Castro como um cara, assim, intocável. Então é só pra assim, é o que você falou, bota ali no caderninho. Eu sempre gosto bota no caderninho. E esse caderninho tem que ser revisto sempre. Porque se não revir esse caderninho, vai chegar lá na frente e falar, realmente a gente perdeu o tempo e a coisa já degringolou e não tem mais como consertar. Em cima até dessa observação que o Luciano fez.
E até o Rafael, ontem até me perguntaram assim, qual o deadline pra avaliar o trabalho lá do Luiz Castro, né? E assim, fica complicado você pensar uma coisa assim, dar um prazo exato pra dizer, até aqui a gente aguenta, mas eu imagino assim, numa situação dessa, porque o que você falou tá correto, né? Você pega ali a tabela do campeonato, o que vale é a tua pontuação. Se você chega no momento, né, a justificativa, né, não faz parte. Então, assim, se numa situação de 30ª rodada, o Botafogo tá na 18ª colocação, uns 5 pontos do último que não cai para a Série A. Aí, meu amigo, o cara pode ser o Luiz Carlos, pode ser o grande treinador aí da base, do Shakhtar, né? Meu irmão, aí vai ter que trocar, porque vai ter que buscar alguma coisa diferente para tentar se salvar. Mas se tiver, sei lá, na 11ª, 12ª, na 9ª colocação, uma pontuação mais ou menos segura, mesmo que o time não esteja rendendo grandes maravilhas, eu acho que ele continua, porque para mim o trabalho tem que ser avaliado, né, a partir do momento que ele vai ter todo esse pessoal junto e vai ter pouco tempo com esse pessoal junto e sem ter feito uma pré-temporada, né, sem ter feito ali jogos de preparação com amistoso, campeonato estadual, e acho que já seria uma coisa a mais para o ano que vem. E acho que mesmo com todas essas dificuldades que a gente vai ter de entrosamento, o time vai melhorar nesse campeonato brasileiro com a chegada dessas peças aí. Eu acho que as peças estão demorando muito. Mas tem muito time ruim nesse campeonato, cara. Pô, pra cair tem que se esforçar demais.
Mas o time que fez um gol nos últimos 6 jogos tem que abrir os olhos mesmo.
Eu acho até que não vai nem ficar perto. Mas eu confesso que eu já estive numa expectativa, eu tô falando lá atrás, mais otimista em relação ao segundo turno do Botafogo, sabe?
Mas porque tá demorando agora.
Eu imaginava um segundo turno do Botafogo lutando por uma 6ª, uma 7ª posição ali. E hoje já acho que isso não vai acontecer, assim. Já acredito num segundo turno.
Botafogo
nesse patamar.
Luciano, Botafogo está 3 pontos hoje, da zona do rebaixamento.
Mas eu imagino o Botafogo nessa posição, mas mais distante. Claro que o 11º quase sempre acaba na 38ª rodada, bem acima de 3 pontos do 17º. Eu imagino o Botafogo mais ou menos nessa posição. Você tem uma expectativa mais pessimista, Rafa, para o segundo turno?
Eu tenho uma expectativa... então, quão pessimista em relação ao primeiro, não a nossas expectativas lá de trás, que eram até ótimas, bem otimistas. Eu acho que o segundo turno não vai mudar muito a toada em relação ao primeiro, não, porque tem dois cenários. Ou o Botafogo sustenta com esse elenco que tem, e vai sobrevivendo com todas as dificuldades e inserindo uma peça ou outra aqui que for entrando na janela, que a gente já viu que não é aquilo que a gente imaginava, por enquanto não é, né? As negociações nem sempre estão indo para frente. O caso do Zahavi é um bom exemplo, o próprio Luiz Henrique com toda a dificuldade. Ou outro cenário, o Botafogo começa a contratar em profusão um monte de gente, aí vai ter o período de adaptação, aquela história de trocar o pneu com o carro em movimento, e aí, assim, pode dar certo, pode não dar. Então, assim, eu acho que a média do Botafogo, tá virando o turno e tá com 21 pontos, ainda tá devendo, vai ter um jogo com o Santos na Vila e um jogo com o Atlético Paranaense. Para ele ter que fazer um segundo turno igual ao primeiro, ele precisa fazer pelo menos mais um ou dois pontos, pelo menos uma vitória, vamos botar assim. Então, eu acho que a toada é essa mesmo, Sana. É o Botafogo ali para fazer 45, tentar ficar numa situação normal e escapar. Eu não vejo assim, eu não sou catastrófico que o Botafogo vai fazer a campanha igual a de 2020, nem 19, porque a gente lembra de 19, né? Que o Botafogo também na última rodada foi ali no sufoco contra o Ceará, né? E tal. E também não acho que vai ser uma coisa maravilhosa como já se previu antes. Então, vai ser ali jogo a jogo. Acho que vai ser no sufoco, mas, e claro, o Botafogo escapar. Mas não vamos imaginar assim, ah, vamos escapar, livrar 5, 6 pontos. Não acho isso, não.
É, cara, eu imagino que vai se distanciar um pouquinho da zona, mas minha expectativa diminuiu e acredito que é um
Luciano,
primeiro passo, diga, Depp.
você imaginava que contra o Santos já ia ter Luiz Henrique, Matheus Pereira, Orreda, Marçal, o volante, e aí pronto, a gente fala, nossa, na 18ª rodada a gente já está entrando com esses caras todos, então vai melhorar. Agora, a expectativa é 23ª. Aí eu também estou contigo, né? Eu imaginava o Botafogo ali lutando pela sexta colocação. Agora, se terminar em décimo, já tá bom.
É, acho que vai ser por aí. Vamos ver. Lembrando que, sempre termino assim, o Botafogo volta a campo já nessa quarta, tem rodada de meio de semana do Brasileiro, 9h30 da noite contra o Santos na Vila Belmiro. Jogo importante, Santos sem técnico, estaria na mesma faixa de um ponto acima do Botafogo só. Décimo colocado com 22 pontos, Botafogo 11º com 21. Jogo chave para a sequência dessa temporada, ainda sabendo que vai ter muito desfalque. Tai, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
Valeu, Luciano. Depois do jogo contra o Santos, a gente está de volta, provavelmente já com reforço sendo anunciado, sendo apresentado, e quem sabe até uma primeira estreia na quarta-feira contra o Santos, né? Quinta-feira a gente volta para contar.
Torcemos por isso e pela vitória. Depe, boa viagem lá para Santos. Obrigado e até a próxima.
Valeu. Não sei se eu sou maluco, mas eu estou confiante que dá para ganhar esse jogo aí. Vamos lá, vamos ver. Não pode desistir. Tamo junto. Grande abraço aí para todo mundo.
Boa, Santos está cheio de problema também, isso é certo. Rafa, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Valeu, Luciano. Valeu, Depp. Valeu, Thay. Esperando voltar na quinta-feira aí com notícias mais alvissareiras.
Boa, torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima, um abraço.
Partiu, louco, abriu, bateu! Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Alvinegro, do Glorioso, é o GE Botafogo.